Entrevista.
Minha gente, está ali para conversar conosco o Dr. Tarcísio Palhano, quem nós cumprimentamos agora. Dr. Tarcísio, boa tarde.
Boa tarde, Ayrton.
Como é que vai o senhor? Tudo bem?
Tudo em paz, graças a Deus. E você?
Isso é bom, estou ótimo.
Que bom.
Doutor Tarcísio, eu primeiro gostaria de fazer uma apresentação sua aqui para quem está conosco no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste e também para aquelas pessoas que estão na internet acompanhando o nosso trabalho. O assunto é bastante importante, nós vamos falar sobre um assunto que a gente sabe perfeitamente da importância que ele tem para crianças, para idosos, para adultos, é o uso racional de medicamentos. Bom,
para quem está em sintonia conosco, o Dr. Tarcísio Palhano é assessor da presidência do Conselho Federal de Farmácia, coordenador técnico e científico do SEBRIM, que é o Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos, é professor aposentado de farmacologia da Universidade Federal do nosso Rio Grande do Norte e ex-diretor de farmácia do Hospital Universitário Onofre Lopes, lá de Natal. É uma das grandes autoridades brasileiras em farmácia clínica do Brasil. Bom, estou até com medo. Depois de um currículo desse, doutor Tarcísio, o senhor me deixa meio intimidado.
Não, que isso.
Mas eu gostaria de começar a nossa conversa, doutor Tarcísio. Nós estamos aí comemorando a semana do Dia do Farmacêutico, né?
Exatamente.
20 de janeiro.
Dia 20.
E pelo Conselho Federal de Farmácia, giram em torno do tema uso racional de medicamentos, que, diga-se de passagem, é uma das prioridades dos organismos nacionais e internacionais de saúde. Eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa explicando o que é esse uso racional de medicamentos. Todo mundo sabe, né? Usar racionalmente as coisas, tudo bem. Mas eu gostaria que o senhor falasse, porque medicamento não é a mesma coisa que alimentação, não é a mesma coisa que carro, né? Usar racionalmente o carro. Então, enfim, medicamento é uma coisa muito séria. Eu, particularmente, tenho o medicamento como uma coisa seríssima na vida das pessoas. Eu gostaria que o senhor começasse a nossa conversa explicando esse uso racional de medicamentos.
A gente poderia, é um termo, é um título, é um tema assim, de uma abrangência muito grande. Em princípio, a gente diria o seguinte, o medicamento, para ser considerado como utilizado racionalmente, ele deve primeiro passar pela indicação adequada. Quer dizer, é um processo que no qual os pacientes recebem os medicamentos adequados, apropriados para suas necessidades clínicas, ou seja, isso pressupõe um diagnóstico. Então, o diagnóstico correto que levaria à prescrição, à indicação de um medicamento. Só que não para por aí, porque não basta que o medicamento seja bem prescrito. Quando a gente fala em a prescrição adequada, a gente fala não apenas no medicamento em si, mas fala também que as doses devem ser adequadas às características de cada indivíduo, de cada paciente.
Sim.
Porque, eu não sei se as pessoas todas têm esse entendimento, mas existem faixas, nós chamamos faixas terapêuticas, que dentro delas estão contidas aquelas doses da mais baixa à mais alta. Ou seja, existe uma maleabilidade de se prescrever o medicamento dentro daquela faixa considerada terapêutica. E quem é que determina qual faixa é essa? Vamos supor, o medicamento pode ser utilizado de 10 a 20 miligramas. Então, o que diz se são 10, ou se são 15, ou se são 20? Isso, quem diz, é a necessidade peculiar, característica do indivíduo.
De cada um, né?
Porque, às vezes, eu tenho um medicamento, por exemplo, que ele pode causar um dano no rim. Então, isso não significa dizer que o paciente que tem algum dano renal, ele não possa usá-lo, mas ele vai usar em condições especiais.
Claro,
por exemplo,
claro,
é uma dose que seja adequada à funcionalidade, à função renal dele.
Tá certo. Né?
Então, ele deve ser prescrito em doses corretas para aquele paciente. Existe também uma outra coisa que envolve, que o uso racional envolve, que é o período de uso. Quer dizer, nem os medicamentos não podem ser utilizados por períodos quaisquer. Quer dizer, existe medicamento,
né,
de uso contínuo, porque existem aquelas doenças que são crônicas, então elas requerem o uso contínuo, por exemplo, o diabetes, por exemplo, a hipertensão. Mas há medicamentos que são utilizados por períodos...
prescritos, né?
Exatamente. Quer dizer, eu tenho, por exemplo, um antibiótico. Então, eu não posso usar um antibiótico indefinidamente. Eu tenho um período, um prazo, e no caso do antibiótico, por exemplo, gira em torno de 7 a 10 dias, que, sim, é o período que aquele medicamento deve ser utilizado. E isso, certo, sendo feito fora desse período, caracterizaria o uso irracional. Certo. E um outro dado muito interessante, muito importante, que compõe essa gama de aspectos relacionados ao uso racional, é a questão do preço, né? O preço tem que ser um preço adequado, o menor preço possível, quer seja para a pessoa isoladamente, individualmente, porque às vezes eu tenho necessidade de adquirir o meu medicamento, como para o sistema de saúde.
Claro.
Porque as pessoas às vezes esquecem que quem paga, quem patrocina, enfim, esse medicamento...
É o dinheiro público, né?
Exatamente, é o dinheiro público. Então, ele tem que ser, resumidamente, prescrito de acordo com as necessidades clínicas do paciente, nas doses adequadas às características de cada um, em período de tempo adequado, e ao menor custo possível,
tá,
para si e para a sociedade.
Agora eu queria que o senhor me dissesse, o senhor como convive com esse tema, a automedicação no Brasil é muito acentuada, é muito grave, e o que leva as pessoas a se automedicarem?
Olha, a gente não tem dados atualizados. O Ministério da Saúde, inclusive, está fazendo pesquisa nesse sentido. Então, não se tem um dado formal de qual é o percentual de automedicação no Brasil. Mas se estima que o Brasil esteja entre, pelo menos, os 10 países do mundo em que há mais automedicação. E isso é uma prática absolutamente condenável, não é? Porque até... se admite a prática da automedicação, a Organização Mundial da Saúde até recomenda, mas é uma automedicação diferente da automedicação que as pessoas costumam fazer. Porque as pessoas costumam se automedicar por indicações de terceiros, de amigos, de parentes, de vizinhos,
né?
Sem ter, por exemplo, a orientação de um farmacêutico,
claro,
ou de um outro profissional da saúde.
Certo.
Então, esse uso, essa prática, termina levando a uma probabilidade muito grande de uso irracional, porque as pessoas não sabem, não conhecem o medicamento. Como você mesmo disse, Ayrton, no início, o uso de um medicamento é um bem especial, é um bem diferenciado. Então, as pessoas, às vezes, mesmo as pessoas que têm formação, que pessoas cultas, pessoas formadas, etc., mas se o forem em outras áreas, isso não significa dizer que elas estão preparadas para usar medicamentos.
Claro.
Porque são características muito peculiares.
Com certeza.
E são produtos que envolvem conhecimentos muito amplos, muito diversificados e muito técnicos. Então,
certo,
o uso racional, mesmo a automedicação, ela pode ser praticada, claro, e ela pode caracterizar o uso racional, desde que as pessoas sejam devidamente orientadas para que façam uso dessa prática.
Tá certo. Qual é o peso que tem a propaganda nessa história da irracionalidade dos menus dos medicamentos?
Olha, muito grande, porque infelizmente a propaganda de medicamentos no Brasil é regulamentada pelo CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, que é quem regulamenta todo e qualquer tipo de propaganda. Então, os mesmos critérios usados para a propaganda de bebidas, de sandálias, etc., são os mesmos critérios para os medicamentos. Então, os órgãos, as entidades, os interessados, se utilizam de pessoas públicas, de atores, de atrizes, de cantores, de desportistas, enfim, de pessoas famosas, para fazerem as propagandas de medicamentos. E isso tem um impacto muito grande no, na população.
Sim.
Porque parece, ou deixa-se transparecer, que aquelas pessoas bem afeiçoadas, etc., elas o são por causa do uso dos,
claro,
medicamentos.
Claro, claro.
Então, qualquer medicamento que elas recomendem, não é, há uma probabilidade muito grande de as pessoas consumirem,
claro,
com base nas propagandas que são feitas por pessoas públicas.
Nós estamos conversando com o Dr. Tarcísio Paliano, ele é farmacêutico e está conversando comigo sobre o uso racional de medicamentos. Dr. Tarcísio, eu gostaria que o senhor me dissesse quais são os principais problemas que surgem pelo uso irracional, pelo abuso do uso do medicamento.
Olha, antes de mais nada, a pessoa que faz esse uso irracional, a primeira coisa que ela está fazendo, embora sem ter essa intenção, é expondo o seu próprio organismo a uma substância que a ele é estranha.
É como o uso da droga, então.
Exatamente.
Porque é outra droga, né? Qualquer medicamento é uma droga, né?
É, exatamente. As pessoas precisam entender que o medicamento, ele não existe medicamento isento de riscos. Isso é ponto pacífico. Então as pessoas precisam lembrar que ao utilizar o medicamento, além dos eventuais benefícios que podem advir dessa prática, a pessoa, o indivíduo, está se expondo a riscos. Porque todas as vezes que eu introduzo no meu organismo um medicamento, que eu tomo, que eu utilizo um medicamento, eu estou colocando dentro dele uma substância a ele estranha. E ele reage. Existe uma coisa chamada reação adversa a medicamento. É adversa quem é que dá essa característica? É o organismo. Por que que o organismo reage ao medicamento? Porque,
sim,
o medicamento é uma substância estranha a ele.
Tá,
então,
certo.
Uma série de coisas, uma náusea, um vômito, uma diarreia, uma dor de cabeça, qualquer coisa, que é mal-estar, gastrointestinal, todas as coisas que a pessoa pode apresentar, não necessariamente, mas todas as reações que as pessoas podem apresentar ao utilizar um medicamento, elas exigem, porque o medicamento é uma substância estranha ao organismo. Então a primeira coisa seria, eventualmente, se expor a algo desnecessário. Depois, uma coisa muito importante é o retardamento. As doenças se caracterizam por sinais e por sintomas, todas,
sim,
elas.
Claro.
E muitas vezes os sinais e os sintomas
mascarado,
são,
né,
característicos de várias doenças.
Sim. Né?
Então, por exemplo, se eu tenho uma dor de cabeça, eu posso estar com dengue. Mas eu posso também estar estressado, eu posso estar com fome, eu posso ter uma sequela de meningite, eu posso ter um prenúncio de acidente vascular cerebral, eu posso ter um foco de epilepsia no meu cérebro. Então, não é tomando um analgésico para tratar essa cefaleia, essa dor de cabeça, que eu vou resolver o meu problema.
Pode até piorar, né?
Então, a tendência é até piorar, porque eu posso estar retardando um diagnóstico preciso e que requeriria uma outra conduta que não fosse necessariamente o uso daquele medicamento.
Eu pelo que eu estou entendendo da nossa conversa, esse uso irracional ou automedicação caminham juntas, né?
Caminham juntas,
e elas,
claro,
mascaram o sintoma de uma doença. Podem mascarar,
pode,
né?
Muito bem, sim. Sim, com
agora,
certeza.
Por que que isso acontece?
Exatamente por isso que eu lhe falei. Tem muitas doenças que se caracterizam por sinais e sintomas semelhantes, iguais. Então, às vezes, por exemplo, eu estou com uma dor no estômago, que eu julgo que seja uma dor no estômago. Aí eu uso um medicamento. Vamos supor que melhore essa dor. Eu posso, no entanto, estar escondendo com essa prática uma inflamação no meu estômago, uma úlcera, uma gastrite, uma inflamação, uma infecção intestinal. Então, com isso, eu estou retardando o diagnóstico, porque eu uso o medicamento e melhoro daquela situação clínica. Então, eu vou, quando ele aparecer de novo, eu uso de novo, e assim sucessivamente.
Certo.
E isso retarda o estabelecimento de um diagnóstico e o tratamento adequado para aquela doença que, embora tenha sinal ou sintoma igual a uma outra coisa bastante simples, ela pode ser uma,
claro,
coisa bastante,
sim,
complexa.
E pode deixar o médico maluco lá adiante, né?
Como?
Pode deixar um médico maluco lá adiante, né?
Maluco, até porque, foi bom você falar isso, porque muitas vezes as pessoas utilizam os medicamentos por automedicação e quando vão fazer uma consulta, por exemplo, nem relatam isso.
Aí o médico então, pira, né? Porque como é que ele vai descobrir, né?
Exatamente. Às vezes elas têm até a repetição da prescrição. Elas passam a tomar o mesmo medicamento, com dois nomes comerciais diferentes, mas sendo a mesma substância ativa, porque ela não disse ao médico que estava usando ou que tem o hábito de fazer certo. Essa prática por automedicação.
Tá certo. Doutor Tarcísio, nós estamos conversando com gente, com ribeirinhos do norte brasileiro, do nordeste, nós estamos conversando com aquela gente humilde lá do canto, nossos, enfim, pessoas que muitas vezes fazem uso até mesmo de ervas, isso e aquilo, que eu acho que é melhor que fazer o uso de uma erva, é menos danoso do que a automedicação ou o uso irracional de qualquer coisa, e eu gostaria que, para finalizar, o senhor fizesse a sua colocação, pedindo a essas pessoas que respeitem o seu próprio organismo diante dessa conversa que nós tivemos.
É verdade, até porque para algumas pessoas, os chás, as ervas, a fitoterapia, etc., são substâncias que não trazem nenhum dano. As pessoas costumam dizer, isso é natural, não tem problema nenhum.
Não, mas não é bem assim.
Mas não é verdade, isso não é verdade. E só lembrar que muitos produtos industrializados, muitos medicamentos, eles são originados da flora, da fauna. Então é preciso se lembrar que muitos desses medicamentos, muitas dessas substâncias que as pessoas costumam utilizar como chás, como outros preparados, né, elas têm substâncias ativas, tanto que muitas delas fazem os efeitos que as pessoas, dos quais as pessoas se beneficiam. Mas não pode descartar que a mesma substância que causa o efeito positivo, o efeito benéfico, o efeito bom, elas podem também trazer aspectos negativos. Então, lembrar, medicamento é coisa séria. Medicamento não é um prato de feijão, né, que eu coma e não tenha susto nenhum se eu comer isso nas porções adequadas, etc. Medicamento, mesmo às vezes sendo utilizado em pequenas quantidades, em pequenas doses, eles podem causar danos. Então, usar medicamentos e usar plantas medicinais, ervas, chás, etc., mesmo estes, com orientação de um profissional. Procurar uma consulta médica, procurar o farmacêutico é o profissional que está habilitado para orientar as pessoas com relação ao uso dos medicamentos da forma correta, certo. Observação quanto às doses, a duração do tratamento, com o que pode tomar, com o que não pode tomar, muitos não podem usar com alimento, muitos têm que ser usados com alimento.
Tá certo.
Então tem toda uma gama, né, de informações que é absolutamente gama necessária de informações para que se configure o uso racional dos medicamentos.
Tá certo. Doutor Tarcísio, sorteia a didática que a nossa gente da Amazônia tanto precisa. Nesses temas que são aparentemente muito simples e que, na verdade, são traduzidos como grandes efeitos, né? A saúde pública, a saúde brasileira, a saúde de todos nós. Foi muito bom conversar com o senhor, porque eu também aprendi bastante coisa.
Foi um prazer, Ayrton. Foi um prazer.
Tá certo. Gente, eu conversei com o doutor Tarcísio Paliano, uma das maiores autoridades farmacêuticas brasileiras, sobre o tema uso racional de medicamentos. Doutor Tarcísio, boa tarde, obrigado, viu?
Boa tarde, muito obrigado, sempre às ordens.
Até logo.